Apocalipse 21:1 diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Versículo 16. E a cidade estava situada em um quadrado, e os seus comprimentos eram tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, e o seu comprimento e largura eram iguais. Versículo 22. E nela não vi templo. Não tinha templo. Tinha igreja, mas não tinha templo. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. E a cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam a glória de Deus, porque Ele tem a iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão nem de dia, porque ali não haverá noite. E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas os que estão escritos no livro do Cordeiro. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Amém. Amém. Feche seus olhos por um instante. Você consegue escutar os passarinhos? E não vê parede, você vê um verde, né? A primeira pessoa que essa igreja salvou, sabe quem é? Sou eu. No domingo passado eu descobri o quão longe eu estava das ovelhas, o quão cheiro de palácio eu tinha e quanto do cheiro do pasto eu tinha perdido. Essa igreja salvou a minha vida. Eu me sinto hoje uma pessoa nova na presença de Deus. E eu quero agradecer vocês por isso. E a primeira pessoa que eu acho que se converteu nessa igreja, um maluco que estava passando aí, não sei se hoje está aqui no culto, mas estava passando aí e entrou, bicho grilo, ovelha do Valtinho lá de São Tomé das Letras. O cara entrou, Valtinho, o nome dele era Jesus, sem o S. Tá aqui o Jesus? Primeira pessoa, o cara entrou e falou: achei a minha igreja, é essa a minha igreja. Perguntaram, o nome dele é Jesus, sem o S. Muito louco, né? Até Jesus veio na igreja, irmãos. Sem o S. Sem o S. Eu queria explicar um pouquinho desse quadrado, que faz parte desse processo que a gente vai viver nesses três próximos meses. Deus havia pedido um tempo para que a gente tivesse um detox, né? Ninguém constrói algo novo se não abandonar o velho. Não se deita vinho novo em odres velhos, a Bíblia diz. E para que a gente rompa as estruturas antigas, a gente precisa priorizar o que é importante. Então, esses três próximos meses, a gente vai priorizar a mesa. As reuniões nas casas desta igreja se chama mesa, lugar de relacionamento. É o local onde Jesus falava da intimidade dele com seus discípulos. Sempre havia uma mesa. Então nós não vamos deixar sobrar cadeira e faltar mesa. Quem está aqui diz amém?
Amém.
Nós vamos priorizar aquilo que na igreja primitiva acontecia. Eles repartiam pão de casa em casa. Eles se adaptavam em tendas. Eles não se preocupavam com estruturas de templo físico, mas eles se moviam ao vento do Senhor. Culto é aqui, amanhã é lá, outro dia é lá. E assim o culto acontecia, as reuniões aconteciam. Nós vamos ter as nossas reuniões dos nossos ministérios, de mulheres, de senhoras, de homens de honra, provavelmente em algum cinema da cidade. No Roxy vai ser. Ontem a gente esteve lá e a gente conversou com um casal e cederam o Roxy pra gente. Então, vai ser no Roxy, irmãos, no Gonzaga. É o vento, né, irmãos? O vento vai, a gente vai. Parte de a gente desintoxicar é também aprender a não olhar para trás. Eu quero agradecer o esforço dessa igreja, a maturidade delas, de não responder provocações, de não se preocupar em mostrar que o que Deus tem feito é melhor do que Ele já fez, de manter o padrão do reino de Deus. Eu quero agradecer vocês por isso. Isso mostra que Deus realmente escolheu as pessoas que iam ser os fundadores desse ministério. Eu queria que a igreja desse uma salva de palmas a Jesus por cada um que nessa manhã está aqui debaixo dessa liberdade. Nesses três próximos meses a gente também vai se aplicar a construir uma visão. E ela tem sido num colegiado, porque ela não é algo entregue a um supremo líder espiritual da igreja. Mas ela é entregue à igreja. A mim e à pastora cabe apenas enquadrar essa visão. Enquadrar essa visão no modelo bíblico. Mas nós não somos supremos o suficiente para achar que tudo que acontecerá nessa igreja será dado exclusivamente a nós, mas a todos nós. Isso gera um senso de pertencimento. Então as pessoas têm falando, pastor, a gente pode pensar nisso, pastor, a gente tem ideia disso. Nem toda ideia se transforma numa visão, mas isso traz um senso de pertencimento, porque cada um tem a possibilidade de colocar uma pedra fundamental nisso que Deus está começando a fazer. Esses três próximos meses também nós vamos incubar essa visão, porque ninguém vai para nenhum lugar sem saber para onde está indo. Então parte das mensagens ministradas por mim e pela pastora é mostrar para onde a gente vai, é mostrar o caminho, o norte que Deus deu, é mostrar o porquê das coisas, o porquê que essa igreja nasceu com uma visão para as nações, baseado nesse texto de Apocalipse 21:16, o porquê o logo é quadrado, porque isso não é um marketing, isso é uma visão de Deus. Tenta aqui, irmãos. Então um pouco disso que nós vamos falar nos próximos cultos. Da cidade quadrada, a cidade celestial. Toda vez você precisa saber disso, porque você precisa saber para onde você está indo e aquilo que você faz parte. A cidade quadrada de Apocalipse 21:16, ela fala de uma cultura do céu. Ela diz que uma cidade desceu do céu, uma cultura desceu do céu. Não é um templo que desceu do céu, mas é uma cultura que desceu do céu sobre a terra. Uma cidade de pessoas livres. Uma cidade que não tem muros e nem cerca. Ela tem fronteira, mas ela não tem muro e nem cerca. A fronteira é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para viver nessa cidade, você tem que ser livre e saber até onde você pode ir por temor ao Senhor. A palavra do Senhor é o nosso limite. Quem está aqui, irmãos? Amém? Se é para Jesus, faz melhor, vai. O que eu quero dizer isso? Quero dizer que a gente não vai viver uma cultura tóxica de controle e de domínio de pessoas. Nós não vamos viver isso. Nós não queremos viver isso. Os líderes dessa casa têm estudado um livro, eu quero dizer a toda a igreja, chama Tov, né? Uma igreja chamada Tov. Tem na Amazon. Você pode comprar na Amazon. Uma igreja chamada Tov. Se você que também é membro desta igreja e quer fazer parte disso, leia este livro. Você vai ter códigos ali que nos trouxeram até aqui onde nós estamos. Nós não queremos que esta casa seja uma casa que governe pessoas. Nós queremos que a palavra de Deus governe a nossa vida. E não uma liderança tóxica que governe pessoas. Nós não governamos pessoas, nós governamos a favor das pessoas. É diferente, quem está aqui diz amém, irmãos. A galera do fundo está puxando, hein? O senhor Luiz está lá? Então é isso, está explicado. Uma cidade de pessoas livres, e agora veja bem, não para viver uma libertinagem, não é livre de regras, é livre no espírito, é livre do pecado, é livre do enganoso coração humano. Não é uma cidade que pode tudo. Eu só posso aquilo que me convém, diz a palavra. Eu só posso aquilo que está dentro das quatro linhas do evangelho. Quem está aqui, irmãos? As quatro linhas do evangelho. A cultura que nós vamos receber, a visão que nós vamos receber, é o que está dentro das quatro linhas. Aqueles que vivem a regra e a lei e a graça das quatro linhas são livres. Eles sabem que há um perigo que está à espreita rondando, como leão buscando a quem possa tragar. Mas eles sabem que ao derredor o Senhor já mandou os seus anjos para guardar e livrá-lo de todo o mal. Então eu sei que eu posso ir até aqui, mas daqui para frente eu sei que eu vou me arriscar demais, porque enganoso é o meu coração, porque a minha alma pode me enganar, as minhas emoções podem me levar a pecar. Então eu vivo uma liberdade para viver longe da libertinagem. Uma cultura de preservação e não de proibição. Não assim, você não pode chegar até ali, mas uma cultura de preservação que diz: olha, eu te aconselho a não chegar perto dali, porque o diabo pode te puxar para ali. É de preservação e não de proibição. Então, quando nós vemos a palavra em Apocalipse 21, uma cidade quadrada vindo, é os céus manifestando isso. Nós oramos todos os dias: venha a nós o teu reino. E quando o reino vem, o reino vem, o reino não é a unção que vem, o reino é diferente da unção. O que é mais forte, a unção ou o reino? A unção, ela se manifesta com a visitação de Deus, com a presença de Deus. Pode haver a presença ou pode não haver a presença, pode haver unção ou pode não haver a unção, mas o reino não. Quando o reino de Deus se manifesta, isso não tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com a cultura de Deus. Quem está aqui, irmãos? Tem a ver com a bola, seu Luiz? Quando um puxar, vem, irmãos. Se não aplaudir, é pecado aqui, irmãos. Então, o reino sempre será mais forte do que a unção. Nós não buscamos a unção. Eu posso ser marcado com a unção, com a presença de Deus, e daqui a 15 minutos pecar, abrir mão da unção, abrir mão da presença de Deus. Mas quando o reino vem, a cultura do céu vem, eu sou transformado por essa cultura, eu sou automaticamente ungido. Mas a unção não está numa visitação, a unção está numa habitação. Eu habito na presença de Deus. É uma cultura. Quem está aqui diz amém, irmãos? Apocalipse 21, 16 não conta a história de uma visitação que aconteceu, como em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo veio sobre a casa e todos ficaram cheios. Apocalipse 21 diz que é uma transformação cultural. Diz que as pessoas que vivem nessa cidade, elas são livres. Elas habitam na presença de Deus. Pode ser um culto aqui, pode ser um culto lá, pouco importa onde eles estão dentro das quatro linhas da cultura do céu. Puxou? Vem. Puxou? Vem. Há duas palavras estratégicas sobre cultura na Bíblia. Uma é cultura babilônica, que muitas vezes está implantada dentro da igreja também, da nossa geração, que é confusão de pessoas. Babilônia significa confusão de pessoas. E outra é a cultura de Jerusalém, da Nova Jerusalém, que é um lugar no Espírito de Deus. Então, onde há confusão de pessoas é porque não está dentro das quatro linhas. Há um lugar no Espírito de Deus. Então, ó, João, nesse texto, ele está confinado na ilha de Patmos. Ele está recebendo uma revelação de Deus das coisas que estão por vir nos últimos dias. No término de todas as coisas, depois de uma visitação de 21 capítulos, ele vê uma cidade descendo do céu, uma cidade completa, irmãos. Não era uma igreja, era uma cidade completa, era um conjunto de pessoas, de cultura. Quando nós visitamos cidades, quem tem sensibilidade espiritual consegue perceber o ambiente da cidade, a cultura espiritual da cidade. Você chega num lugar, você sente, pô, aqui tem uma cultura de sensualidade, né? Poxa, essa cidade está pesada, tem uma cultura de depressão. Então, a cidade, ela representa a cultura que está influenciando ela. Então, nós falamos a vibe, né? Estou sentindo a vibe daqui, a vibe está ruim, a vibe está pesada, né? Por que isso? Porque a cidade carrega uma cultura. Então, há 2000 anos, a igreja de Jesus tem buscado entender o que é a cultura do céu e trazer a cultura do céu para a terra. Há 2000 anos isso. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Não é venha a nós a tua igreja. É venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha as quatro linhas. Que venha as quatro linhas. A igreja foi bem sucedida em muitos momentos, mas também fracassou em outros, porque permitiu com que a cultura babilônica se introduzisse no meio dela. E a mensagem do Evangelho, a Bíblia, deixou de ser o centro da cultura. Passou a ser os relacionamentos e a importância que eu tenho em te atender e você me atender, mas não a Bíblia. Então se tornou uma casa de conveniências. Há confusão num lugar assim. As quatro linhas do Evangelho são culturais, mas o centro delas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a origem de todas as coisas. É ela que vai nos mostrar quais são as fronteiras e limites de onde nós podemos ir e até onde nós podemos chegar. Então, a igreja de Jesus, ela tem uma função importante aqui na terra. Ela prepara a terra para receber essas quatro linhas. Qual a função da igreja aqui? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque o nosso papel é um dia descer para lá, descer para lá, descer para lá e descer para lá. Nós estamos no alto da montanha. Descer para lá para trazer a cultura de Deus lá. Essa é a nossa função. Quem está aqui, irmãos? Bora, São Luís! Então a igreja, ela não é um self-service, mas ela é uma cultura constituída de vários segmentos. Quando Atos capítulo 2 acontece, Deus traz uma visitação, mas aquela visitação traz uma cultura. Pessoas que foram visitadas em Atos 2 receberam línguas novas. foram pregar o evangelho em outras culturas, o caráter de Pedro foi transformado. A cultura de repartir o pão, a cultura das finanças, vendiam tudo e dividiam. Mudou algo naquele lugar. Eles estavam só reunidos. De repente veio a visitação de Deus e, bum, veio o reino. Eles saíram dali e foram pregar o evangelho nos confins da terra, orando em novas línguas, dividindo o que tinham, no repartir do pão, ajudando um ou outro, uma cultura de pessoas livres e generosas. Isso marcou o início da igreja. A igreja primitiva, ela é balizada nas quatro linhas do evangelho. Nas quatro linhas do evangelho, quem está aqui? Então quem se converte de verdade não se converte a uma igreja, a uma denominação. Quem se converte de verdade se converte a uma cultura. A uma cultura. É um conjunto de padrões e de princípios que são transformados na minha vida. Os nossos vínculos não são denominacionais, são culturais. Estamos juntos aqui nessa manhã porque nós temos a mesma cultura. Quem está aqui, irmãos? Porque buscamos a mesma cultura. Então, há um grande vazio dentro do coração das pessoas hoje em dia. E não é por falta de Deus, porque Deus tem em todo lugar. Aqueles que querem, o encontram. Mas há um grande vazio no coração das pessoas, porque as pessoas, na verdade, elas estão buscando uma cidade. Elas querem um lugar para morar. Elas querem um lugar para habitar no mundo espiritual. Elas querem uma cidade redentiva. Elas querem um lugar para morar em Deus. É esse vazio. As pessoas querem ter um senso de pertencimento. Eu quero ser cidadão celestial. Quero ser embaixador de Jesus aqui na terra. Quem está aqui diz amém. Aí do fundão, está chegando bem aí? Levanta a mão. Maravilha. Então a oração que nós temos que fazer, esta igreja, City Church, tem que fazer: Senhor, nos ensina a buscar a tua cultura. Nós podemos ter um templo aqui, um templo na cidade, um templo em outro lugar, um templo em outra nação, desde que esses templos físicos sejam embaixadas culturais. Porque eu estou convencido que a cidade de Santos não precisa de mais uma igreja. Tem igreja pra caramba na cidade de Santos. Estou convencido que na cidade de Santos precisa de uma embaixada cultural do reino de Deus. Estou convencido disso. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque não se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se arrebentam. Deita-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, diz a palavra. Quando Jesus chega nos 3 anos do seu ministério, ele vai começar a servir a humanidade. Os tradicionais não entenderam o que ele estava fazendo, porque os tradicionais, eles eram odres velhos. Eles não entenderam Jesus, porque Jesus, ele era um representante cultural. Então, quando Jesus vem e traz o vinho novo no judaísmo antigo, o judaísmo antigo arrebenta. Não cabe o novo no velho. Algumas pessoas não entenderam na real o que Jesus queria falar, porque esperavam um reino deste mundo, mas Jesus era embaixador do reino celestial, rei do reino celestial. Então as pessoas acabam olhando as coisas de maneira obsoleta. Martinho Lutero, quando foi levantado nos primórdios da igreja da nossa geração, ele reformou a igreja. Eu estou convencido de que Martinho Lutero talvez pudesse ficar na igreja católica e produzir reformas na igreja católica, mas a estrutura não o permitiu que fizesse. Então ele foi e protestou, e aí a reforma protestante nasceu. Mas eu estou convencido que talvez Deus tenha um chamado para... Nunca foi ideia de Deus ter a igreja católica e igreja reformada. Era a ideia ter a igreja de Jesus. Foi assim que os apóstolos fundaram. Mas por que isso não foi possível? Porque talvez a estrutura velha não permitiu as reformas. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Então Martinho Lutero protesta. Protesta. E uma reforma protestante nasce. E o que nasce dessa reforma protestante? Nasce uma cultura. uma cultura nasce. Então ali começa a ser trazido conceitos da cidade quadrada, que era quais? A Bíblia pode ser traduzida para todos os idiomas. Não precisa ser apenas para os clérigos, mas todos podem ter acesso à escritura. Não precisa pagar mais para ter perdão de pecados, como chamava lá? Indulgências. Não precisa pagar mais para ter indulgências. Por quê? Porque dentro da cidade quadrada, nada disso existe. Isso é estrutura do odre velho. Então, ele enquadrou a igreja da geração dele. Quem está aqui? Então, quando a cidade de Deus vem, uma cultura do céu é derramada. Eu quero nessa manhã pedir ao Senhor para que Ele traga a nós essa cultura. Porque ela é uma cultura coletiva, de um colegiado. São homens e mulheres que falam: cara, é isso. Eu estou me identificando com isso, é isso. Eu tenho convicção que Deus não nos chamou para fundar mais uma placa de igreja. Irmãos, nem usar o nome church a gente queria. A gente queria ser a galera do morro, ia chamar assim. Mas Deus pediu, porque essa cultura vai exceder as fronteiras nacionais e vai tocar culturas em outras nações um dia. Nós não temos o desejo nem a visão de fazer uma rede de igrejas. Nós não queremos fazer isso. Nós cremos que as pessoas são emancipadas e elas podem ir para o sonho que Deus tem para elas e não precisam carregar o nome e a bandeira de nenhuma igreja. Elas podem ser a igreja que Deus chamou elas para ser em outros lugares. Quem está entendendo aqui, diz amém, cara? É um apostolado horizontal, não é um apostolado vertical, não é um apostolado piramidal. Isso é reforma. Isso é reforma. Quando nós tratamos de reformas, veja bem, irmãos, nós não estamos faltando com ética. Mas nós precisamos enquadrar, porque se não houver um enquadramento, como nós vamos nos ajustar para sermos um prédio reto na presença de Deus? Tenta aqui, irmãos. Deus conta com a multigraça dele. Ele chamou todos para fazerem a obra, e é importante que haja a igreja para todo mundo. Mas há necessidade de homens e mulheres que queiram se apresentar como exemplos vivos, como pessoas que dizem: olha, ninguém me proibiu, mas eu escolhi não fazer porque eu amo a Deus. É diferente, quem está aqui, irmãos? É diferente. Ninguém puxou o teu braço para você estar aqui essa manhã. Foi o Espírito Santo que te trouxe, porque você é livre. Você é livre. Deixa eu te dizer uma coisa, você está sentado uma pessoa que é livre. Olha para a pessoa que está ao teu lado, essa pessoa é livre. Livre. Não há nenhum jugo de religião sobre nós. A liberdade do Espírito. Levante bem alto as suas mãos. Há uma liberdade do Espírito sobre você. Deus te chamou para você ser um embaixador da igreja dele aqui na terra, das quatro linhas celestiais. Há uma liberdade do Espírito sobre mim. Há uma liberdade do Espírito sobre você. O jugo foi quebrado e você é livre. Quando a cidade celestial vem, as estruturas elas se transformam. Vocês me conhecem há 20 anos. E vocês sabem o quanto para mim eu prezava por ter uma vida estruturada. E quão desafiador tem sido para mim esse tempo novo na presença de Deus. Mas quão também restaurador tem sido para mim a importância de enxergar que o que mais importa é o que a gente tem vivido. Eu fui abraçado por pessoas que eu nem sabia que eram minhas ovelhas. E Deus me exortou com isso. Deus me disse: filho, você percebe como você estava tão longe? E a minha oração tem sido para Deus: Senhor, eu nunca mais me deixo chegar nesse lugar. que as estruturas, que sei que virão, porque são necessárias, que as estruturas não nos separem. Quem está comigo aqui diz amém, irmãos? Por favor, que as estruturas nunca nos separem. Nunca nos separem. Que a gente possa sempre prezar pela história que a gente está escrevendo debaixo da árvore, em cima da arca de Noé aqui. Que quando se lembrem do início desta casa, se lembrem que esta casa é uma casa cultural e não religiosa. Há uma cultura sobre nós, há uma cultura nova sobre nós. Quem está aqui diz amém, irmãos? Isso vai influenciar pessoas, isso vai influenciar a igreja de Jesus sobre a face da terra. Eu tenho certeza disso, porque Deus não nos chamou para fazer nada pequeno. Porque se é pequeno não é de Deus, porque Deus é grande. Mas se é grande é porque não foi feito sozinho por mim e por ela. É porque foi feito pela igreja dele. Então nós pedimos muitas vezes a unção, mas a partir de agora a gente vai ter que se enquadrar dentro das quatro linhas e dizer: Deus, eu quero a cultura. Eu quero a cultura. Então vamos aprender com isso. É bom a gente chegar, e quantas vezes, Deus, derrama a tua presença, derrama a tua unção. A presença é maravilhosa, mas se não houver uma cultura nova, a presença chega e vai. Precisa haver uma mudança cultural. Eu quero isso, Senhor, sobre a minha vida. Eu preciso disso sobre mim. O Senhor sabe de onde eu tenho vindo, e tantos homens e mulheres livres e generosos que nos seguiram além do Jordão. Mas aqui na margem de cá do Rio Jordão, nos ajuda a não reproduzir o que vivemos antes, nos ajuda a reproduzir uma nova cultura. Por favor, Senhor, por favor, Senhor, não permita que venhamos a cometer os erros do passado. Que a cultura do céu possa vir sobre nós e sejamos enquadrados dentro dela. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja longe dos abusos. Nos ajuda a ser uma igreja, Senhor, longe de um ambiente tóxico. Nos ajuda a ser isso, Senhor, não uma família. Por favor, esse é o clamor, clamor mesmo desses homens e mulheres que aqui nesta manhã estão conosco. Nos ajuda, Senhor, a sermos graciosos e generosos com aqueles que o Senhor vai confiar a nós. Nos ajuda a sermos acessíveis. Por favor, Senhor, nos ajuda a nos importarmos uns com os outros. Nos ajuda a carregar as nossas cruzes, a levar a nossa cruz, Senhor, uns com os outros. Nos ajuda, Senhor, a comer e beber juntos nas mesas de quarta-feira. Nos ajuda, Senhor, a priorizar as coisas que estão por vir e não olhar para as coisas que para trás ficaram. Este é o clamor desesperado desta igreja que se reúne no alto desta colina, e quem concorda diz amém. Amém. E amém.